Cine CBN no seu rádio. Eu, Marcelo Garelli, ao lado de Cibele Chacon, Elton Teles e você, aí ouvinte. Mais uma jornada começando agora em 2020 e vamos saber fazer uma prévia aí do que vem neste ano de 2020. O que, que nós podemos esperar aí de estreias, alguns filmes já produzidos. Eu sei que eu tenho a Mulher Maravilha, 1984, que já está com o trailer rodando aí já há bastante tempo já nas mídias. Eu sei que você gosta muito da Mulher Maravilha, Cibele. Fala um pouquinho sobre esse filme, a expectativa desse...
Então, esse filme, o trailer foi lançado, inclusive, na Comic Con do Brasil aqui, né? Foi lançado pela primeira vez aí que a gente pôde ver o trailer. Eu não gosto tanto do primeiro Mulher Maravilha, eu tenho minhas ressalvas com o filme, porém, adoro o fato de ser protagonizado, obviamente, por uma mulher, dirigido também, roteirizado, produzido por mulheres. Então, assim, só aí já tá ganhando muito, muito crédito, né? Mas eu não gosto tanto do primeiro filme. O segundo, eu já tô com uma expectativa bem mais elevada, assim. Pelo que eu tô ouvindo falar, pelo trailer, eu acho que vem um grande filme por aí. Mulher Maravilha, 1984, estreia só em junho, infelizmente, né? Mas junto com Mulher Maravilha, vem outras mulheres também com filmes a serem lançados esse ano. E Aves de Rapina é o primeiro deles, que é em fevereiro, né? Que traz a Arlequina agora protagonizando um filme, né? Margot Robbie, que fez já o Esquadrão Suicida.
Foi a única coisa que salvou.
A melhor coisa, a única coisa que aquele filme que é bom.
Porque, nossa, filme terrível, né? Eu gosto da trilha sonora também, tá?
Trilha como sonora. Como filme, é um bom álbum, né? De músicas.
Mas agora, então assim, fico com o pé atrás, porém eu acho que eu confio na Margot Robbie, assim, nas decisões dela de escolhas agora. Então assim, eu tô curiosa, mas com aquele medinho, né? Então assim, esse filme é pra fevereiro.
Certo. Você vê que o filão de super-heróis ainda tá bem forte, né?
Eu tô vendo que vai partir de heróis pros vilões, né?
Agora tá os anti-heróis, né?
Os anti-heróis, né?
Mas são os anti-heróis que a gente gosta, né?
Eu estou com medo de ter alguma identificação com isso.
Teve Coringa ano passado, né? Agora tá rolando as anti-heroínas, enfim. Eu sei que tem uma outra heroína que vai ter o filme dela, que é a Viúva Negra.
Então, que estreia em abril, né? Scarlett Johansson agora no filme solo da Viúva Negra. Ela participou dos Vingadores e participou de vários outros, né? Ali dos filmes solos dos Vingadores ali também. É uma personagem que eu conheci no cinema, porque eu não tenho familiaridade com as HQs, mas que eu gosto muito. E eu gosto muito da Scarlett Johansson, né? Eu venho falando, ano passado, pra mim também, ela teve uma atuação impecável numa história de casamento que a gente comentou aqui no Cine CBN. Eu acho ela uma grande atriz. Eu vi o trailer do Viúva Negra e eu acho que tem um grande potencial, assim, de ser não só sucesso comercial, mas, assim, de crítica, um bom filme mesmo. Tô curiosa, ele estreia em abril. E aí, ó, só eu que tô falando, mas posso emendar mais uma mulher?
Vai,
que é ver, o filme da Mulan, que é pra março agora, né? Então, quem gosta do desenho animado da Mulan, agora vai ter o filme da Mulan. Eu confesso que não tá entre as minhas animações preferidas e mais afetivas, mas eu acho muito legal trazer ela agora pro cinema em pleno 2020, a questão da representatividade, a questão de outra cultura.
Diversidade
isso, mesmo. Né? Então,
em live action? Ou...
Isso,
live
action. Estreia em março agora, então assim, olha, as mulheres dominando a tela também.
E a Disney ganhando dinheiro, né?
Sempre.
Essa Disney não para. Cara, ela vai conquistar o mundo, sério.
Acho que já, né? Já comprou até emissoras de TV.
Comprometo aqui tudo. Vindo para o Brasil, então, eu vou falar de alguns filmes nacionais que vão estrear aí no...
Vão mesmo?
Em Maringá, eu não sei, mas vão estrear no Brasil com certeza.
Ou não, né?
Vamos ver. Tomara, né?
Marighella, olha aí.
Gente, pelo amor de Deus, vamos ser positivos, vamos ser otimistas nesse começo de ano. Tem um filme chamado Pacificado, que é muito legal, um filme que estreia em março. Eu assisti, ele foi vencedor no Festival de San Sebastián. O filme é um festival espanhol, se passa na favela de Morro dos Prazeres, no Rio de Janeiro, e é sobre o chefe do tráfico, que ele estava preso e ele retorna à favela. E ali ele precisa se adaptar à nova realidade que está rolando ali. É um filme muito legal, Tem algumas... As atuações são muito boas. Tem outro filme bacana, muito elogiado, chamado Três Verões, com a Regina Casé, interpretando, que está arrasando aí na novela, né? Amor de Mãe. Ela está no cinema também. Ela interpreta uma empregada doméstica, assim como no filme Que Horas Ela Volta, que ela está brilhante no
papel. E na novela também. É uma empregada doméstica na novela também.
Né? Uhum. Regina Casé, grande botafoguense.
Olha aí. E esse filme Três Verões é da Sandra Kogut, e ela é uma diretora muito boa, brasileira.
Posso fazer só um parênteses aqui? Que a Regina Casé, ela até deu uma declaração recentemente dizendo que ela foi criticada por estar repetindo personagens que são empregadas domésticas. E aí ela disse, Cristiane Torloni está aí há anos fazendo granfinas e mulheres ricas e ninguém fala nada. Olha como incomoda, né? A mulher interpretando uma empregada doméstica, enfim, alguém da classe trabalhadora, alguém da classe operária, como se sempre fosse a mesma pessoa. E não, cada personagem dela tem conflitos e, enfim, diferenças que são muito visíveis, assim. Diferente de, por exemplo, as madames de Cristiane Torloni e tantas outras atrizes na novela. Isso é muito legal de ressaltar. Regina Casé disse isso.
Então, pode falar. Não, só para falar sobre a Regina Casé, quem tiver a oportunidade aí, ouça Rapt-me Camaleoa, do Caetano Veloso, que é feito para ela.
É verdade.
Então, bom, esse programa tá virando o programa da Regina Casé, porque eu quero comentar sobre ela também. Eu vi uma entrevista que ela deu pro Roda Viva nos anos 80. Recentemente estava rodando lá no Facebook e eu parei nesse vídeo que ela fala que ela sempre foi uma garota, uma jovem, uma adolescente que saía, era convidada para sair, os homens gostavam dela, ela se dava bem com os rapazes, ela namorou muito, etc. E daí que ela só foi considerada feia, porque ela sempre foi muito bonita, ela só foi considerada feia quando ela entrou
na TV, né?
Na TV. E daí ela precisou competir, assim, com belezas
pré-programadas, né?
Como, tipo...
Ela cita, né? Bruna Lombardi e a Maite Proença.
Exato. E assim...
É típica de louras, né?
Não tem nem como comparar.
É muito...
Na verdade, nem deveria, né? Mas, assim, é incomparável.
É muito chato isso, né? Enfim, mas voltando. Mais um filme nacional que vai ser lançado nesse ano, aliás, são dois. O filme é dividido, a mesma história dividida em duas. Que é, eu estou com um pouco de medo desse filme, gente. A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou os Pais, que é sobre o caso Von Richthofen.
Que é interpretado pela Carla Dias, né?
Isso. Eu não tenho medo pelo tema, tenho medo de como vai ser conduzido.
Exato. Eu também.
Como vai ser contado isso, né? Vamos ver. O filme estreia em abril, os dois filmes. Eles vão estrear simultaneamente.
O título é esse mesmo?
São dois filmes. A Menina que Matou os Pais e o outro filme é O Menino que Matou os Pais.
É o mesmo assunto?
É o mesmo assunto, só que é sobre ângulos diferentes, né?
Ah, tá, mas a mesma equipe, tudo?
Tudo. Mesmo elenco, tudo.
Deve ser interessante só para essa proposta, né?
Vamos ver.
Mas aí, então, voltando a falar de mulheres, que aqui hoje eu decidi que eu vou falar de filmes que colocam as mulheres em evidência,
ela
hein?
Conseguiu na justiça, Elton. Que eu não sou a única mulher no programa, eu tenho direito de falar por duas.
Exatamente. Então eu falo muito. Que é um filme que nasceu, assim, a ideia nasceu daquele movimento Me Too, que a gente já falou aqui, que é sobre os assédios que aconteceram em Hollywood. E é um filme chamado O Escândalo, que estreia agora no final de janeiro, que tem Margot Robbie, né, que eu já falei, a Arlequina, Charlize Theron e Nicole Kidman. Olha que trio de peso, né? Três atrizes competentíssimas, lindas, e que retrata um grande figurão de uma grande TV americana que foi processado por assédio, enfim, acusado de assédio por uma jornalista. E aí mostra o desenrolar desse caso e que acabou culminando nesse movimento de denúncias de assédio em Hollywood e em tantos outros lugares.
É um episódio real, né?
É um episódio real.
Da Fox News, foi a emissora, era o dono da Fox News.
Assim,
era uma emissora bem conservadora americana.
Então, eu tô com muita vontade de ver, eu tô com muita curiosidade de assistir esse filme, estreia no final desse mês. E eu acho que vai ser um sucesso.
E eu acho que vai ser um sucesso no Oscar também. Esse filme tem grande chance de ser indicado. Lembrando que o Oscar, os indicados, eles vão ser anunciados nessa segunda-feira agora, dia 13 de janeiro. E alguns dos filmes que estreiam nos próximos meses aí vão ser figurões do Oscar, por exemplo. Eu acho que um que vai fazer muito sucesso é 1917, que é um filme que se passa na Primeira Guerra Mundial. E é um filme que ele é dirigido pelo Sam Mendes, mesmo diretor de Beleza Americana, que é um baita diretor, a gente sabe que ele é bom. E esse filme, ele foi todo formatado para parecer um take só. Igual o Birdman, uh-huh. sabe? É, ele não é um plano sequência, o filme, claro, ele tem cortes.
Birdman é um plano sequência?
Oi?
É, Birdman.
A intenção deles é que seja, mas não, tem cortes.
É lógico, né? Não dava para se fazer.
Cortes, é. E o 1917 tem essa pegada só que na guerra. Dizem que é um filmaço. Falando em guerra ainda, agora indo para a Segunda Guerra Mundial, tem dois filmes que parecem muito legais. Um que pega uma coisa, um lado mais cômico, chamado Jojo Rabbit. Esse filme é a história de um garoto, é curioso. Durante a Segunda Guerra Mundial, esse garoto, ele tem um amigo imaginário. E esse amigo imaginário é Adolf Hitler.
Nossa!
Ou seja, é um filme um pouco perigoso, né? Vamos ver como é que vai ser o tratamento que vai ser dado ao filme. É, mas ele vem aí com grandes chances de ser indicado ao Oscar. Foi indicado ao Globo de Ouro também, que aconteceu essa semana. E pegando outro filme da Segunda Guerra Mundial, finalizando esse já com uma pegada mais paulada mesmo, é do Terrence Malick. O nome do filme é Uma Vida Oculta.
Terrence Malick é um diretor que parece que produz um filme, é uma obra-prima, aliás, a cada 15 anos. Parece que é um
tem um hiato, né?
É, tem um hiato. Ele é um aposentado que brilha, sabe? Que
vai fazer um... É verdade. O último grande dele acho que foi A Árvore da Vida, né?
Isso.
Grande filme. Todos esses filmes que eu citei, Jojo Rabbit, 1917 e Uma Vida Oculta, estreiam em janeiro.
Então tem que ficar de olho. E aí, pra finalizar, então, eu vou falar também de um filme que eu tô curiosa pra assistir. Eu acho que a Renée Zellweger, além de indicada ao Oscar, olha, eu tô botando fé que ela vai ganhar esse Oscar pelo personagem da Judy Garland. Então é um filme Judy muito além do Arco-Íris, que faz essa brincadeirinha aí com o Mágico de Oz, né? Do Arco-Íris com o Mágico de Oz. Eu tô curiosíssima porque Renée Zellweger, ela sumiu de Hollywood por muitos anos, aí ela voltou com o último Bridget Jones, e agora tá voltando, né, as premiações mesmo, as indicações dela com Judy, né, Judy Garland, e eu acho que vai ser uma obra-prima ali de atuação, viu? Eu tô pelo menos confiante, espero que eu não me frustre.
Lembrando que os indicados ao Oscar vão ser agora nessa segunda-feira, dia 13, e na semana que vem a gente volta aqui para comentar os indicados.
É isso. E aí a gente então finaliza com Renée Zellweger cantando Over in the Rainbow, que é a música do Mágico de Oz.
Somewhere.
Vou parar, vou deixar com quem sabe fazer.
Sibeli, então.
Não. Até semana que vem.
Até, gente.
Até, tchau, tchau. Star and wake up where the clouds are far beyond.